Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Rafael Fields.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã. Esse é o DN Premieres, um programa que traz as estreias de cinema até você. Você fica sabendo de todos os filmes, todos. Não só aqueles dos quais a gente foi chamado na cabine, que é nenhum, e não só aquele blockbuster, que no caso tem assim dois aqui.
É.
E esses são os filmes do dia 28 de março de 2019. Nós temos A Rebelião, Antônio 123, Dumbo, Glória Bell, Happy Hour, Verdades e Consequências, Inesita, quem será esse filme, né? Fica duro. Suspiria, A Dança do Medo, The Cleaner, Uma Viagem Inesperada e Vox Lux, O Preço da Fama.
Bora lá, começando com A Rebelião. O diretor é o Rupert Wyatt, que é o diretor de Planeta dos Macacos, A Origem. No elenco nós temos o Ashton Sanders, que fez Moonlight, o John Goodman, Vera Farmiga, Madeleine Brewer, Kiki Layne, o Alan Ruck, que é o Cameron de Curtindo a Vida Doidado. Esse filme aqui é um filme de ficção científica com toques de suspense. Produção americana de 2019 e é a série A Colônia transformada em filme. Vamos pro próximo.
Eu ia comentar exatamente isso, cara. Peraí, isso é Colônia, cara. Virou filme? E mudou
o nome? É muito genérico, é muito qualquer coisa. É ver, né, aquele, a batalha final. É Colony. É, putz, qual aquele outro que era virou minissérie?
Peraí, não é o Mission Alien.
Não é o Mission Alien. Aquele que era com Charles Dance, que é até baseado numa...
Charles Dance é o Tywin, né?
O Tywin. Que também vem, é um disco voador, que uma nave espacial que chega e os aliens oferecem para os seres humanos várias, vamos dizer assim, coisas boas, mas depois eles, né, você acaba descobrindo que eles na verdade querem tudo.
Peraí. É o Terra Conflito Final? Não, aquele que era do Roddenberry?
Não é esse. É ele não é dele. É baseado num livro. Agora eu não lembro o nome, mas é até bem conhecida. O livro é bem conhecido. Não sei se é do Philip K. Dick. Não é do Philip K. Dick. Ah, depois eu vejo. Bom, de qualquer maneira, bom, é genérico pra caramba. Bom, mas basicamente o que você tem é o seguinte: tem uma invasão alienígena, né? Chegada de alienígenas. Num primeiro momento, os alienígenas em si não fazem nada, num primeiro momento. Só que toda a humanidade entra em guerra por causa deles, sabe? Tipo, né? Alguns adoram os alienígenas como se fossem deuses, outros veem eles como inimigos e viram duas facções. Quando o pessoal se acalma...
Desculpa, Edson. O fim da infância.
Isso mesmo.
Eu li esse livro, é muito sinistro, cara.
Sim, isso. É que o nome dele não tem nada a ver com nada de ficção, assim. Não leva nada a ficção. Mas é isso mesmo. Bom, voltando aqui ao filme em questão. Primeiro, né, forma-se duas facções. Aí depois o pessoal meio que fala, pô, por que a gente tá brigando à toa? Até que os aliens se revelam. né? E vamos dizer assim, ainda continua aquela situação, que 10 anos depois, né? A história se passa em Chicago, e 10 anos depois dessa invasão e que o pessoal meio que se aquietou, você ainda tem duas facções. Uma que está do lado dos alienígenas, né, que são os colaboradores, e outros são simplesmente os dissidentes. E aí esse filme, ele mostra, né, justamente o personagem do Ashton Sanders, vamos dizer assim, ele se juntando a um grupo, porque o pai dele foi morto pelos aliens, né, ele se juntando a um grupo de dissidentes e eles bolando um plano para enfrentar os alienígenas. Meu, então assim, o elenco é bom pra caramba, mas esse filme é hiper genérico, infelizmente.
Realmente, ele não da sinopse, nossa, ele é muito Colony. Colony é aquela série, né, com o Sawyer, né, que eu vivo esquecendo o nome do ator, então eu só lembro dele por causa do Lost. E com aquela mulher que também veio do Walking Dead, que eu também não sei o nome da atriz.
Sarah alguma coisa.
A Sarah Wayne Cayley e o Josh Holloway.
Em que também é mais ou menos uma história assim, se passou uns dois anos, eu acho. Não são muitos anos, não. São no máximo cinco, tanto. Eu acho que nem tanto.
Não, mas pelo que dá a entender, são cerca de 2 anos.
É,
de vez em quando eles falam, quando vão mostrar flashback, eles falam 2 anos. 2 anos
antes. Que a batalha contra os alienígenas durou, sei lá, 2 dias. E eles perderam. Terra perdeu em 2 dias. E ela tá colonizada, né? Então tem o vários núcleos de comando dos alienígenas ao longo do planeta, né? E o personagem, ele é um policial, uma coisa assim. Acho que é do FBI, né? Não lembro agora o que.
Ele era um ex-agente do FBI.
É, exatamente. Então a Terra está colonizada e os aliens, eles são os colonizadores, ninguém sabe deles, ninguém vê, né? Mas eles se intermediam através dos colaboradores, né, que são os humanos, que são os governadores e outras coisas, né, que agem em favor dos aliens, por causa que se a gente não agir, não fizer o que eles mandam, eles acabam com a gente. Então, vamos seguir aqui, porque é melhor viver na merda do que morrer, né?
Na merda.
É, exatamente.
Porque o que o pessoal não repara é que na merda eles já estão, né?
Exatamente. Aí, mas o lance é que não é bem exatamente os pró e os contra. Tem aqueles que são chamados de realmente colaboradores, que são as cúpulas, né? O pessoal que da elite, que tá junto do governo, né? Do topo do governo, né? Que são os privilegiados. E tem a ralé, que a vida segue, né? Continua trabalhando, não sei o quê. Só tem de vez em quando esse toque de recolher, esses drones passando aqui, né? Essas coisas esquisitas acontecendo. Vida que segue. E realmente tem um pouquinho de rebelião lá, de uns que são os terroristas que tentam sei lá o que eu tô fazendo, por causa que vencer os alienígenas não vão mesmo.
Só encher o saco mesmo, né?
É, exatamente. Mas é basicamente isso. É um paralelo, é muito igual.
Infelizmente, não foram felizes nesse filme, não.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos pro próximo filme, Antônio 123. O diretor é o Leonardo Moura Mateus. No elenco nós temos Mauro Soares, Débora Viegas, João Fiadeiro, Mariana Dias. Esse filme aqui é um drama, coprodução Brasil-Portugal, filme de 2017. E aí você tem uma história que se passa em Portugal, pra ser mais exato, em Lisboa, e você tem o Antônio, que é o Mauro Soares. Meu, veja bem, o moleque é... começo da história é justamente isso. O moleque passou a noite fora de casa, né, um rapaz, tem lá seus 20 anos. Aí quando ele chega em casa de madrugada, o pai dele tá com uma carta na mão, uma carta anônima, que diz que o filho dele abandonou, né, no caso do Antônio, abandonou a faculdade há 1 ano. E aí, né, diante dessa revelação, o Antônio foge de casa. Meu, mas fugir de casa é mais ou menos assim. O pai pergunta, o que você tem a dizer? O moleque vira as costas e sai correndo. E aí, primeiro, né, ele vai pra casa de uma ex-namorada dele, né, que é a... Veja bem, que se chama Mariana e é interpretada pela Mariana. E lá ele acaba conhecendo uma amiga dela do Brasil, que é a Débora Viegas, que interpreta a Débora, né? Porque preguiça não define. E aí assim, não, porque... Ele falou, não, eu posso, né? Ele falou, posso ficar no quarto de hóspedes? Ela, não, mas quarto de hóspedes tô ocupado. Não, então eu durmo no sofá. E aí ele acaba, no meio disso, ele acaba se envolvendo com essa menina. Esse é o começo do filme. Agora vamos lá. Primeiro que o filme, ele é formato quadrado. Parece que é uma nova tendência.
Meu Deus. Neném,
é 4x3, pelo menos?
Não, é quadrado mesmo, Instagram.
Ai, caramba. Tá virando Instagram, tendências. Twitter, Facebook. Eu odeio ver trailer quadrado dos filmes. Por quê? Por que, gente, vocês lançam trailers quadrados dos filmes?
Agora o filme todo quadrado, você não pode reclamar. Mas isso aí no cinema vai ser muito horrível assistir. Vai ser muito triste.
Não, porque você, assim, dependendo da tela que isso estiver sendo projetado, é muito espaço vazio pro lado, cara. É absurdo.
Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Bom, aí, na questão de história, você tem esse drama, né, do Antônio, a relação dele com a família, que nunca é resolvida, né, porque ele não volta. Aí, o filme ele vai dando saltos no tempo, e para contar a história do que aconteceu com o Antônio nesses buracos que você não viu, tem a situação de que ele participa de um grupo de teatro, e aí a peça que ele está fazendo nesse grupo de teatro, a peça que eles estão ensaiando, são as cenas que você não viu no filme, entendeu? Em vez de mostrar ele assim, olha, daqui, vamos dizer assim, salto no tempo, um ano. Em vez de depois de um ano ter alguns flashbacks sobre o que aconteceu, ter ele fazendo algumas coisas, aí ele vai encontrar com o grupo de teatro e eles começam a encenar o que você não viu. Que na verdade, assim, não é exatamente a história dele, mas é como se fosse a história dele. Aí tem, fora essa história, assim, que é, né, vamos dizer assim, até meio esquisitinha pra se acompanhar, você tem que o ator principal é aquele tipo que, sabe, olha, o papel é esse aqui, o cara foi, estudou o papel, falou, beleza, ensaiou, e é isso aí. O resto não, tá? Parece que pegaram na hora, não assistiram o filme e foram gravar mesmo assim. Outro problema sério é, pra variar, captação de som.
Brasil é horrível pra captação, né?
É aquela coisa, né? Não sabe captar, não sabe isolar e quer usar o ambiente. Ou então, redublem. Era muito comum nos anos 80, 70, isso, né? Todos os filmes eram dublados, mesmo os nacionais. Porque Sim. O áudio era uma bosta. A captação de som ambiente na rua, o pessoal não sabe fazer, simplesmente não sabe fazer.
Então, a captação de som tá ruim, e aí quando você vai ver, e detalhe, né, o filme, o diretor é brasileiro, tem uma atriz brasileira, mas o resto é tudo português. E aí o som já tá ruim, aí você vai ver um filme com sotaque em português no Brasil, então o pessoal que assistiu saiu meio nariz torcido ali, torcendo o nariz por causa disso.
Vou te contar uma coisa que vai ser muito maldosa agora, mas toda vez que eu tô em Portugal e eu tô assistindo as programações locais na TV, parece que eu tô vendo TV universitária, porque é tudo tão com a qualidade tão assim de amador que é incrível, cara. Um ou outro se escapa, mas no geral, pelo amor de Deus.
Ah, tem assistido Rede TV ultimamente?
Você tem assistido alguma coisa que não seja da Globo?
Bem tranquilo. Bom, vamos pro próximo? Não tem muito mais o que falar sobre esse filme, não.
Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, o próximo filme é Dumbo. O diretor é o Tim Burton. No elenco nós temos o Colin Farrell, o Michael Keaton, o Danny DeVito, a Eva Green, o Alan Arkin, a Lucy DeVito, que é a filha do Danny. Esse filme aqui é um filme de aventura, família, produção americana de 2019. E veja bem, Tim Burton deve ter tido total liberdade porque ele chamou todo mundo da velha guarda, né? Danny DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin, todo mundo que trabalhou com ele lá nas antigas. Só faltou o Johnny Depp. Bom, o filme conta a história do Dumbo. Acabou.
Basicamente. Não, mas tem uns detalhes interessantes. Passou o trailer desse filme quando eu fui ver o Capitã Marvel, né? E ele parece ser um filme que vai ser assim, bonitinho de se ver, uma historinha emocionantezinha, talvez. Mas não me cativou muito, não. Eu não sei, mas é o elefantinho, tá bem bonitinho, é bem simpático. Mas o interessante é que, ao contrário da animação, os animais, pelo menos não sei se tem outros animais, os animais não falam.
Exatamente, eles não falam.
Na perspectiva das pessoas acompanhando os animais, né? Ou o Dumbo, no caso, né? Que é a protagonista aí, né?
Então, o que tem pra dizer? Primeira coisa, com relação às outras produções da Disney que transformaram de animação para live action, essa aqui é a mais, vamos dizer assim, é a menos exagerada, sabe? Não tem muita luz, muito nada assim, muito exagerado no 3D. 3D, quando eu digo 3D mesmo, né? Não tem nada estourado assim, é mais pé no chão mesmo. Tá bonito, sabe? Nada que fique queimando seus olhos. Realmente, o elefantinho tá bem feito.
Esse filme é verdadeiramente live action, tem pessoas. Sim. E o Dumbo, ele tá bem feitinho, ele não é um dolinho.
Sim, verdade. É que como a gente, né, vai remeter o Dumbo diretamente à animação, então ele tá realmente o elefante da animação como se fosse transformado num elefante real, né, entre aspas, porque ele continua sendo CGI. É, os outros animaizinhos estão lá, tem os ratinhos, né? Eu nunca lembro qual é o nome do ratinho que ficava no chapéu dele.
Carlos Massa.
Bom, de qualquer maneira, outra coisa, né? Como o Márcio falou, que a gente vê do ponto de vista das pessoas, né? Então, então assim, tem menos. Que tinha no filme de 41, tinha a questão, por exemplo, dos corvos, a relação dos corvos com o Dumbo e tudo mais. E isso no filme não tem. Então, evidentemente, eles fizeram outras coisas. Então, eu vi um crítico americano falou que fosse, é como se o filme fosse 35% adaptação e 65% sequência. Sabe, tipo assim, ó, por terem usado uma outra perspectiva, então vamos dizer assim, metade do filme é o que você viu nos quadrinhos. Nos quadrinhos, na animação.
Então, é meu ataque quadrinho.
Meu, acredite ou não, eu li o quadrinho, a quadrinização de Dumbo, antes de assistir o filme, tá? Que na minha época não tinha. Tinha aquela coisa, né? Que a Disney lançava de tempos em tempos o VHS, né? E o do Dumbo. O do Dumbo, deixa eu ver o que mais. Cinderela, Dumbo e Pinóquio. Levou um tempo pra eu assistir em VHS por causa disso.
Até demorou um pouquinho pra sair. Existiu o VHS desde que o filme foi lançado também, né?
Sim. Bom, então, né, como eu disse, da história que você tinha da animação, né, a história meio que se encerra ali um pouquinho depois da metade do filme, mas aí no filme continua, né, como uma outra história. Mas tá bem bacana, tá bem feito, e tem muito ali de questão de direitos dos animais, assim, sabe? A questão de maus tratos aos animais, tudo mais, tem toda uma questão de conscientização no filme.
É, porque essa história, ela é uma história de época, né? Foi uma animação, saiu nos anos 40, mas não sei exatamente em que momento a história se passa, talvez no início do século. E tinha muito, né? Então, retratar isso hoje em dia é meio delicado. Então, o pessoal hoje tá muito mais sensível com esse tipo de tema de um circo que tem animais. Ah, meu Deus, absurdo! É. Ainda mais um Dumbo, né? Mas... Agora é interessante, então, que ele já aprende que... Será que ele já vai aprender que não precisa da pena pra voar, então, no meio do filme, é isso?
É, pelo que dá pra ver no trailer, né, tem isso, né, das crianças estarem brincando com ele dá um espirro e ele dá aquela flutuada bonita ali.
É, mas é por causa que ele inala
a pena.
Quando ele vai espirrar, a pena tá na tromba dele. Aí ela fica penduradinha nos dedinhos da tromba, né, que a tromba é como se fossem dois polegares, né, e segurando a pena.
Aliás, o detalhe é quando eu era moleque ainda, lendo os gibis da Disney, que tinha aquelas historinhas do Dumbo, né, que apareceu um almanac Disney, coisa parecida, eu não sabia que no começo ele usava a pena pra voar. Aí quando eu li a quadrinização e depois fui assistir o desenho, que eu vi isso, que no começo ele... Aliás, ele pensa, né, que a pena é mágica, que na verdade não é, né, aquela história do...
É, aquela mensagem de autoconfiança, acredite em você mesmo, você não depende de fatores externos, é uma coisa assim.
Uhum. É, nós vimos isso da Capitã Marvel recentemente.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, que é Gloria Bell. O diretor é o Sebastian Lelio, que é chileno, por sinal. Bom, no elenco nós temos Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Jenny Tripplethorn, Roland Taylor, que é a Roland Taylor, né, que é a mãe do Charlie Harper em Dois Homens e Meio, né, em Two and a Half Men. O Sean Astin. Esse filme aqui é uma mistura de romance com comédia, produção americana de 2018, mas é a refilmagem de um filme chileno do mesmo diretor. Primeiro, deixa eu explicar, lembra aquele filme Uma Mulher Fantástica, também filme chileno, e ganhou o Oscar de filme estrangeiro, né?
Sim.
Então, e aí depois, lógico.
Depois a atriz apresenta o prêmio.
Isso. Então, aí o que aconteceu com o diretor, evidentemente, foi convidado pra ir pra Hollywood. O que o infeliz faz?
Ele faz uma refilmagem.
Ele faz um remake do próprio filme, né?
Não teve duas semanas atrás lá, aquele filme lá com o Liam Neeson lá? Liam Neeson?
Liam Neeson,
né?
Que é a mesma coisa.
Que é o mesmo diretor, a mesma história.
Exatamente. Bom, mas vamos lá. A história do filme é, você tem a Gloria, né, que é a Julianne Moore, Gloria, justamente Gloria Bell, que o título original do filme, o título do filme original era Gloria. Aí fizeram novo, agora colocaram Gloria Bell. Daqui a pouco vai ter uma versão. Logo logo vai ter uma versão francesa que vai chamar Gloria Bell Jr. Bom, mas vamos lá. A Julianne Moore, né, faz a Gloria. Ela é uma mulher separada, tá ali na casa dos seus 50 anos. E ela meio assim. Ela tá separada, já tá na meia-idade, mas não vai ficar em casa tricotando. Então, né, ela trabalha, ela sai à noite, ela bebe pra caramba, ela dança, ela beija na boca e, né, não tá muito preocupada, assim. Ela fala, né, se quiser dormir com alguém, eu durmo, se não quiser nada, não vou ter nada também e tal. Até que ela conhece o Arnold, que é o John Turturro.
Ei, Arnold.
E aí os dois acabam se apaixonando. Só que assim, vamos dizer, como eu disse, ela é uma mulher livre, né? Um espírito livre, vamos dizer assim. Já ele é um cara meio que amarrado num antigo relacionamento. Não é que ele esteja ainda casado, ele também é separado. Mas é aquele cara que ele tá separado, ele tem os filhos desse primeiro casamento dele. Só que, sabe aquela coisa, de uma maneira ou de outra, a mulher dele precisa dele, ele tem que ir lá. Ah, o filho precisa de alguma coisa, ele tem que ir lá. Então, meio assim, é como se ele nunca estivesse livre, realmente livre, para um novo relacionamento, entendeu? Então, é um filme que mostra, vamos dizer assim, tem uma inversão de valores, né? Que aqui você tem uma mulher que é totalmente independente, enquanto você tem um homem que é dependente em duas linhas. Tanto ele vamos dizer assim, ele é meio que preso a esse relacionamento anterior, ao mesmo tempo em que ele meio que depende da Glória para dar força para ele seguir em frente, entendeu? Tipo assim, se depender só dele, ele não faz nada. Mas, né, como eu disse, é romance e é comédia, então o filme pouco retrata disso. Ele prefere dar espaço para cenas mais, vamos dizer assim, mais de comédia mesmo, cenas mais engraçadas. A maior parte né, dessa parte dramática do cara fica resumida ali a 5, 10 minutos, sabe? E aí volta para, vamos dizer, para a vida romântica dele com a Julianne Moore. O filme basicamente é isso.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Happy Hour, Verdades e Consequências dessa mulher que eu considero uma ótima atriz, Letícia Sabatella.
Correto, mas o diretor é o Eduardo Albergaria. E além da Letícia Sabatella, nós temos o Pablo Echari, o Luciano Cáceres, a Juliana Carneiro da Cunha, o Rocco Pitanga, o Marcos Winter, que voltou do túmulo para fazer isso aqui. Esse filme é uma comédia dramática, uma coprodução Brasil-Argentina de 2017. Detalhe que, se você pegar a sinopse oficial, vai falar assim, depois de um acidente, Horácio muda completamente suas perspectivas de vida e decide confessar para sua esposa que deseja ter relações com outras pessoas, embora ainda queira continuar casado. Acontece que não é após. O que acontece é que, acidentalmente, ele prende um ladrão.
Hã? Acidentalmente?
É, que tem um ladrão que ele... Vamos assim, tem um cara que está sendo procurado e esse cara entra pelas janelas, normalmente, de andares superiores. Sabe, tipo assim, segundo, terceiro andar, o cara entra, escala e entra pela janela. E numa dessa, ele tá vindo com o carro, esse ladrão tá pendurado numa janela, escorrega e cai em cima do carro dele. E aí ele é tratado como herói. Aí tem uma, né, até no trailer, se for olhar, tem umas coisas assim, tipo, ele correndo na praia, aí tá lá, herói em treinamento. Então, tipo assim, ele vira uma, né, uma celebridade da noite pro dia. E qual que é a situação dele enquanto homem casado? Ele é professor universitário, enquanto que ela é uma deputada.
A esposa.
É a esposa. A Letícia Sabatella é uma deputada.
Tá.
E aí, né, ele, professor universitário, tem aquelas alunas, né, que ele meio que fica de olho nas alunas. Depois que ele fica famoso, né, vamos dizer assim, as alunas, né, também as alunas, tem uma aluna específica que começa a dar mole pra ele. A palavra é bem essa.
Tá.
Aí, o que que acontece? Ele pega, olha assim e tal, aí chega pra mulher e fala, ó, e aí, vamos fazer um relacionamento aberto aqui, um casamento aberto? Então, assim, o filme tem uma, toda uma, a linha de pensamento do filme é toda uma linha machista, porque ele quer um relacionamento aberto, mas só pro lado dele, lá da mulher não.
Ele quer pular a cerca sem culpa.
Exatamente. E, aliás, a palavra que ele usa é exatamente essa, tá? Ele fala assim, que se ele fosse trair a mulher, ele se sentiria culpado. E se ele falar isso pra ela, ele não vai estar traindo. Tô na cabeça dele. Só que, lógico, né? Ela, a Letícia Sabatella é a Letícia Sabatella, e o que, que ela faz? O marido chega em casa um dia, simplesmente tem outro cara na casa.
Tá certo.
Aí ele, o que tá acontecendo aqui? Falo, não, quero ver como é que você se sente tendo outra pessoa na relação. Se fica bom pra você, se é ruim pra você. Bom, e o resto do filme é justamente nessa linha de, né, ele dando em cima das alunas e ela dando alfinetadas nele o resto do filme. Basicamente é isso. Então, assim, como eu disse, o filme é tremendamente machista, porque, embora tenha essa questão da Letícia Sabatella, das alfinetadas nele, todo o resto, a questão de discurso, diálogo, de tudo mais, entre aspas, coloca só... coloca sempre o tempo todo que ele tem razão, que o marido tem razão e não a mulher. Entendeu? Ele quer colocar isso dessa maneira. Então, assim, o diretor ele meio que tenta criar um clima para gerar um debate, né, sobre essa questão, né, traição, não traição, direitos iguais, né, e tudo mais, né, e dentro do filme mesmo, o miolo do filme é a questão de que ela, né, sendo uma deputada, porque tem que ter ver a questão, né, do conservadorismo, ela tem que manter uma família, tem que ser uma mulher casada e tudo mais, e se a separar, isso pode ser ruim para a carreira política dela. E o filme gira em torno disso com bastante toque de comédia, porque o diretor quis fazer uma comédia. Basicamente é isso.
Não, o diretor acha que isso tem como ser engraçado, né? É isso que você quer dizer.
Cara, porque assim, as cenas que são, se pode chamar de comédia, dá a impressão que é um sketch do Porta dos Fundos, assim, sabe?
Então não são engraçados.
Só falta alguém levantar um cartazinho assim por baixo pra escrito riam, sabe? Nesses pontos de comédia. Mas tá aí. Vamos pro próximo?
Ah, por favor, vai.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Inesita. O diretor é o Hélio Goldstein. No elenco nós temos Inesita Barroso. Mas além dela, nós temos os depoimentos de Ruth de Souza, Ari Toledo, Nissete Bruno, Eva Vilma, Zuza Homem de Melo, Vandi Doratiotto, aquele que fazia aquele comercial da Brastemp. Esse aqui é um filme, é um documentário biográfico brasileiro de 2018 e produzido pela TV Cultura.
Tá certo.
Aliás, nem precisava saber disso, porque se você vê só o trailer, você olha e fala, caraca, isso tem uma cara de TV Cultura. Não é que é pobre. É que tem aquela carinha de TV Cultura, de documentário da cultura, sabe?
De pobre.
Não é pobre. Reportagem do programa Metrópolis, sabe?
De o governo do estado de São Paulo está coçando o ânus da emissora. Isso foi o que deu pra fazer.
Por aí, vai. Um detalhe é que, embora ela tenha apresentado Minha Viola por 35 anos, tem pouca coisa do programa sendo mostrado no documentário. Acho que justamente por ser da TV Cultura, o pessoal deve ter olhado, a gente viu isso por 30 anos. Não quer ver mais um pouco, não. Bom, aí o filme, né, o que você tem no filme é justamente uma retrospectiva da vida dela. Lembrando que ela morreu em 2015 e ela estava com 90 anos. Tá? E então o filme mostra uma retrospectiva através de filmagens antigaças, fotos e depoimentos de pessoas que conviveram com ela, tal, amigos, parentes, colegas de trabalho, etc. E basicamente isso. Bom, lógico, né, tem toda a questão de uma mulher, né, que se destacou, principalmente na questão de ser uma violeira, né, que era bem raro, principalmente na época dela. Né? E outra coisa também com relação ao programa, né, que ela fazia, porque ela exigia que o pessoal que fosse no programa realmente tocasse, né? Aquela coisa do programa acústico, né? Então o pessoal que ela falou, meu, não é só a pessoa que vem aqui e canta, não. O pessoal tem que vir aqui cantar e tocar, não quero nem saber. E isso ela manteve por 35 anos. Aliás, eu me senti velho, porque quando eu vi que ela dirigia, que ela, né, comandou o programa por 35 anos, falei, caramba, e eu lembro do cara que apresentava antes dela.
Eu nem preciso dizer nada.
Bom, de qualquer maneira, né, é um documentário do tipo jornalístico, né, não quer causar polêmica nem nada. É bem feijão com arroz mesmo. Mas o que tem de bacana são a questão dos causos, né, tem vários causos sendo contados, justamente pelos amigos dela e tal, e aí fica bacana, sabe, aquela coisa bacaninha de se assistir. Então, né, nesse ponto vale bastante a pena dar uma olhada.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos então para Suspiria, A Dança do Medo. O diretor é o Luca Guadagnino, que é o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome. O outro também, sabe, que concorreu ao Oscar e chamaram pra fazer refilmagem. Só que dessa vez não foi de filme dele.
Eu já ia falar isso, o filme não é dele, ele já tem uma vantagem aí.
Não, o filme, o original é do Dario Argento, aliás, o original é de 77. Mas vamos lá, no elenco nós temos a Dakota Johnson, a Tilda Swinton, com um detalhe, Tilda Swinton fazendo 3 papéis, sendo que um deles é um homem.
Por que a Tilda Swinton? Ela pode.
Não só pode, como consegue. Bom, além delas, né, temos a Mia Goth, a Chloe Grace Moretz. Aliás, botar o nome da Chloe Grace Moretz aqui é meio que um exagero, porque ela some no começo do filme. Tá? Bom, filme é de terror, uma coprodução Itália e Estados Unidos, de 2018. E é lógico, né, pra quem é fã sabe que essa altura já tem cópia digital por aí, porque esse filme saiu lá fora em outubro de 2018, né, então já tá mais do que espalhado pelos torrents, né. Lançar ele agora no Brasil é uma tremenda uma aposta. Eu realmente espero, né, que os fãs de terror, os fãs do original, queiram assistir no cinema, né? Mas demorou muito. Mas vamos lá. A história conta, o filme, aliás, conta a história da Suzy Bennion, que é da Dakota Johnson, é uma bailarina americana, que ela vai para Berlim, né, para a companhia da Marcos Dance Company, que é a companhia de dança. E detalhe, ela, assim que ela chega, a Patrícia, que é o papel da Chloe Grace Moretz, desaparece. Né? E aí, como, né, a Suzy, vamos dizer assim, é uma bailarina, apesar de ser, né, uma estudante ainda, novata e tal, como ela é uma bailarina, vamos dizer, um prodígio, né? Ela vai galgando espaço, né, na academia de dança, e vai ganhando a confiança, né, da diretora, que é justamente a Tilda Swinton. Só que fora isso, você vai acabar descobrindo que a bendita da academia é uma fachada para um culto de bruxas, né, que não é segredo para ninguém, que é uma fachada para um culto de bruxas, e que as meninas que desaparecem, elas estão sendo usadas como sacrifício, né, vamos dizer assim, para Deus, nem Deus, né, para deusa dessas bruxas. E basicamente é isso. O detalhe é que vamos dizer assim, os dois personagens, né, antagonistas, de um lado é a Madame Blanc, né, que é a diretora da academia, que é a Tilda Swinton, e do outro lado você tem o psicólogo, né, que estava com quem a personagem da Grace Moretz estava se consultando, né? E esse psiquiatra é o cara que tem as anotações dela e que vai fazer a investigação em torno da academia. E esse psicólogo também é a Tilda Swinton. Então ele é ela é o herói e a vilã do filme.
Ah, porque é a Tilda Swinton.
Ela consegue. Bom, detalhe do filme, ele tem 150 minutos. Sim, são 2 horas e meia de filme. O filme original tinha 90 minutos. Tá? Outra coisa é que essa nova versão, eles dão mais espaço para a academia e eles se aprofundam um pouco mais nos personagens. Alguém assistiu o original ou não?
Eu assisti, mas tem uns 10 anos
que
eu assisti.
Mas que até todo mundo começar a falar de Suspiria, eu nunca tinha ouvido falar do filme.
Não, o interessante é que quem é fã de terror conhece, não só conhece Suspiria, como sabe também que ele é parte de uma trilogia. Embora a princípio não fosse pra ser, entende? Mas ele é parte de uma trilogia, lógico, todos dirigidos pelo Dario Argento. E o Suspiro é considerado o melhor dos 3. Então, assim, o Vinícius disse que assistiu uns 10 anos. Você percebe que o filme era meio raso, assim, né? Sim. Você consegue até confundir uma personagem com outra de tão raso que ele é. E mal tem umas partes, mal tem diálogo entre uma e outra. Você fala, não, essa aqui é a menina. Ah, não, isso não é essa menina. É outra menina.
Eu culpei o sono naquela época.
Não foi sono, não. Eu vi 2 vezes e as 2 vezes pareceu bem raso pra mim. Assim, lógico, ele tem um roteiro, né, o original. Ele tem um roteiro, uma história assim, que é bacana. Depois, se você for ver, depois disso virou carne de vaca, né? Oh, meu Deus, o lugar, na verdade, é um culto de bruxas. Ah, até American Horror Story já fez isso. Mas, né, a história original em si, na época, era uma história original. E nessa nova versão, o cara colocou, como eu disse, né, um pouco mais de profundidade nos personagens. Tem uma história mais bem contada. E até pra parte de dança, ele dá mais atenção, entendeu? Então o negócio tá bem feito, assim, tá bacana, sabe? É uma boa... vamos dizer, uma boa refilmagem e uma boa homenagem. É lógico, né, que sempre vai ter aquele fã mais, vou dizer, o fã mais cabecinha, que vai dizer assim, não, nada supera o original. Como teve gente que falou mal da refilmagem de Total Recall, sabe? Que, na minha opinião, é melhor e mais bem explicado ou não, né, do que o original do Schwarzenegger. Mas a maioria reclamou só porque não tem o Schwarzenegger e porque tem o Colin Farrell. Outra coisa bacana é que a trilha sonora do filme é do Tom York, do Radiohead.
Ah, aí sim, hein? E só pra constar que eu adoro do Total Recall, a nova versão, eu adoro o design de produção.
Uhum.
Acho fantástico. É uma coisa que eu me atento na maioria dos filmes, mas nesse particularmente, assim, eu acho muito bom.
Mas a construção do filme, do jeito que ficou na nova versão, ficou muito boa.
Ficou.
Não tem nada a ver com o anterior, não.
Ficou, eu acho até menos confuso.
Sim, também acho. Outra coisa com relação à estreia, eu tava dando uma olhadinha, né? Porque, putz, o filme tá estreando aqui agora no cinema. E, bom, lógico, né? Onde ele tinha que estrear já estreou. Tá chegando no Brasil 28 de março, mas ainda tem uma estreia prevista para maio na Coreia do Sul.
E ele saiu lá fora em janeiro?
Não, lá fora em outubro.
Outubro, nossa. A Amy Swan, aliás, mandar um abraço pra ela. Ela tá falando desse filme desde o primeiro trailer, que ela é bailarina, né? Ela tá, suspira. Aí no meio a gente descobre que a Amy Swan também é bruxa. Que explica muita coisa, aliás.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos falar então de The Cleaners, que são os faxineiros, é isso?
É, não é sobre uma banda de rock, não, chama The Cleaners. Tá? Não é continuação de The Wonders.
Ah.
É The Cleaners, o show acabou. bom, The Cleaners, o diretor... Ah, pegou agora, né? O The Cleaners, o diretor é o Hans Bloch. Aliás, são dois diretores, né? O Hans Bloch e o Moritz Reisweck, são alemães. No elenco, se pode dizer assim, tem a Ilma Gore, que é australiana, que ela faz a narração. Esse filme aqui é um documentário, por incrível que pareça, é uma coprodução Brasil e Alemanha. O filme é de 2018 e, meu, esse filme aqui ele vale muito sabe assim, assistir e debater. Vale muito um debate. Mas vamos lá. Ele retrata, não é bem a história, mas os produtores foram para as Filipinas acompanhar empresas, né, que são contratadas, principalmente pelo Google, pelo Facebook, para fazer as limpezas nas redes sociais. Entende? Vamos dizer assim, você foi e postou uma foto com os peitos à mostra. Ah, o Google achou ofensivo. Só que em alguns pontos tem um algoritmo que vai, né, reconhecer a foto e falar, pô, vou tirar isso daqui. Em outros casos, o algoritmo não reconhece. Nesse ponto entram pessoas. E aí você tem, o que esse filme faz é acompanhar justamente pessoas que trabalham com isso, que fazem a faxina nas redes sociais. E aí entram várias discussões no filme. Por exemplo, vamos dizer assim, uma jovem que é cristã, né, cristã praticante, e ela fala assim que ela sente que o trabalho que ela está fazendo é de limpar o pecado da internet.
Nossa.
Por outro lado, ele tem um destaque no filme sobre uma equipe que o trabalho deles era localizar em termos, né? Era identificar e deletar imagens de automutilação. E aí, justamente, um membro dessa equipe, ele se matou.
Nossa.
Não aguentou, sabe?
Porque tem que ver umas imagenzinhas pesadinhas, né?
Meu, os caras falam o seguinte, que cada um dessas pessoas, eles veem cerca de 20 a 25 mil imagens por dia.
Nossa.
E em média, são 9 segundos. Não, vamos dizer, 10 segundos. 10 segundos de avaliação. Então, tipo assim, olha uma imagem por 10 segundos e eu olho e falo, ah, não, realmente o cara tá se cortando ali, deleta. Parece que está se cortando, mas não está, ele só está com ketchup no braço, deixa. Sabe, tem umas coisas assim, é lógico, né, que no meio disso tem algumas coisas que não deveriam ser deletadas e são, e outras que deveriam ser deletadas e acabam passando, né, por esses sensores, vamos dizer assim, porque, mais uma vez, né, são pessoas no final das contas.
Sim.
Tá? Então, até uma outra parte que tem até uma discussão, que é, por exemplo, o cara falou assim, tem umas imagens que são pessoas reencenando a crucificação de Cristo. Aí a pergunta fica, peraí, isso aí não seria tortura? Já que eles estariam pegando uma pessoa, estariam batendo pregos nas mãos, levantando numa cruz, isso não seria tortura? Ah não, mas estão falando de Cristo, então na verdade é uma imagem religiosa. Ah, então você vai permitir uma tortura porque ela faz parte da sua religião,
por é isso? Uma expressão religiosa.
Exatamente. Então tem essa... vamos dizer, essa crise mesmo, né? essa polêmica em torno, não, lógico, no caso desse é bem extremo, né? é bem específico, tá? Jesus, tá? É uma cena de tortura, ok, não deveria estar na internet, olha, é uma cena religiosa, então não vejo problema nisso, essa é específica, mas existem outras, né, que não são tão simples assim, então até comentam, né, sobre aquela foto famosa, né, do fotógrafo americano que na Guerra do Vietnã, quando tem aquele bombardeio de napalm que tem uma menina correndo em direção à câmera. Uhum. Não, até explicam. Essa é uma imagem que, se ela fosse publicada na internet hoje, né, se o cara tivesse colocado na internet antes de mandar pro jornal, ela não iria a público, porque inclui maus tratos, né, e nudez infantil.
Na verdade,
Você sabe por que a menina tá nua naquela foto, né?
Não.
Porque o napalm, ele queima enquanto houver oxigênio. Tinha caído na roupa dela.
Ah.
Ela tirou e correu, porque ela tá em chamas. Então é bem... Bom.
É forte. Abre uma questão toda da nossa capacidade... Bati no microfone. Abre uma interpretação toda sobre a nossa capacidade de compreensão e de interpretação das situações, né?
Sim.
O quanto é possível a gente compreender um contexto.
Exatamente. Porque nessa linha, né, como eu falei, né, no caso dessa foto da menina, ah, é algo que hoje não iria, tal, não sei o quê. Tem a questão, por exemplo, do pessoal, né, entre aspas, né, porque nem todos são oficiais, mas o pessoal que é correspondente de guerra, por exemplo. Tá no meio de um conflito, tá tirando foto, tá filmando, e o YouTube, por exemplo, eu não sei como é que tá hoje, mas até pouco tempo, tinha várias filmagens do conflito na Síria, por exemplo.
Acho que ainda tem.
Acho que o YouTube falou assim, ah, vamos começar a cortar esse tipo de coisa, tal, não sei o quê. Então, aí a pergunta, fotos de conflitos, isso você está noticiando, você está conscientizando o mundo do que está acontecendo no seu país, ou você está só expondo uma violência? Então, tem toda essa questão, por isso que eu falei, é um filme que vale a pena ser assistido, né, apesar de ser um documentário, normalmente documentário é chato, mas é um filme que vale a pena ser assistido e é um filme que vale um baita de um debate.
Caramba.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Próximo filme é Uma Viagem Inesperada. O diretor é o Juan José Rosito. No elenco nós temos Pablo Rago, Tomás Witz, Cecília do Passo, Débora Nascimento, veja bem. Esse filme aqui é uma comédia dramática, coprodução Brasil-Argentina, de 2018, e ele é o filme francês Falseta da Semana.
Como assim? Com a Débora Nascimento, cara?
A culpa não é dela. Aliás, a participação dela é até pequena no filme, tá? Vamos lá. Ó, veja bem, você tem o Pablo, que é o Pablo Rago. Ele é um engenheiro, ele é argentino, mas ele mora no Brasil. Ele trabalha no Brasil, trabalha numa empresa petrolífera. Ele tá no Rio de Janeiro, tá? Seriado no Rio de Janeiro, e tem aquela coisa, putz, família tá longe, tá na Argentina e tal. Só que aí o filho dele está doente. O filho dele está com a doença. Aí o que ele precisa fazer? Ele vai pegar o filho dele e vai para Bolívar, que é a cidade, cidade de onde ele veio, cidade, né, vamos dizer, cidade natal dele, né? E tem aquela coisa, como ele, né, sempre teve dividido entre o Brasil e a Argentina, entre trabalho e casa, ele é um pai meio distante do filho. Então, o filme é uma viagem de redescoberta entre pai e filho, né? E só que não é só isso. Por quê? Porque enquanto a história se passa no Rio de Janeiro, eles dão aquela valorizada, mostrando o Cristo Redentor, o Corcovado, a Ponte de Rio-Niterói. É aquela coisa, sabe, turística, né? Toda aquela filmagem para turista mesmo. Quando vai para a Argentina, né? E durante toda a viagem, né, que tem no filme, também, sabe, é focado no, nas belezas naturais, nos lagos, nos rios, nos bosques. Então, é aquele filme, primeiro, é uma road trip, segundo, né, pai e filho tentando resolver problemas, terceiro, é, tanto de um lado quanto do outro, turismo. Aí, coisas que, vamos dizer assim, algumas coisinhas que tem no filme, por quê? Porque o diretor falou assim, olha, eu tô fazendo aqui um filme, mas vai que vocês não entendem, né? Então, ele foca em mostrar, né, no primeiro encontro entre o pai e o filho, os dois jogando xadrez. É. Pra mostrar que cada um tem um ponto de vista, os dois têm diferenças que precisam corrigir. Outro problema são as personagens femininas, nenhuma delas tem uma história própria. A história corre toda com o pai e o filho. Então, se as mulheres aparecem ali, é por conta de um deles, entendeu? Inclusive a Débora Nascimento. Bom, em algumas partes que o filme tem diálogo, assim, o que acontece? O foco, sabe? Tipo assim, escolha de foco. Pô, você tá numa tela de cinema. Sabe aquele close gigantesco e o fundo completamente desfocado? Aquilo lá.
Nossa.
Em várias cenas de diálogo acontece isso. Aí tem falhas de montagem. E uma que ficou importante é uma seguinte. O Pablo reclama, reclama de um ladrão, ele xinga um ladrão antes de ser roubado. Entendeu?
Nossa, isso não faz sentido nenhum.
Eu acho que o áudio cortou pra mim, eu fiquei meio confuso.
Ele chama o cara de ladrão antes do cara roubar.
Não, ele não chama o cara de ladrão. Ele reclama, ele briga porque ele foi roubado. Só que ele faz isso antes de ser roubado.
Ah, tá. Piorou.
Sabe, tipo assim, pô, sacanagem. O cara vem, me rouba, bateu minha carteira, e não sei o quê, e blá, 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 blá. Só que no filme, ele não foi roubado ainda. Aí passa algumas cenas e ele leva a mão no bolso e fala, putz, levaram minha carteira.
Caramba, cara, que erro de edição bobo.
Assim, tem outras, tá? É que essa é muito, 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 muito gritante. É pior do que o Han Solo atira primeiro. O pior, o Han Solo atira segundo. Então, assim, em termos de ideia, o filme é bacana, né? Ele tem uma ideia bacana, né? Aquela coisa, pai, filho, né? Entra naquela seara de filmes onde uma pessoa tá doente, né? E depende do apoio da outra, né? Junto com isso, a questão de pai e filho se reconectarem. Só que, né, algumas escolhas e também as falhas, né, falhas técnicas do filme acabam falando mais alto.
Pelo menos tem a Débora Nascimento, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos para o último filme da noite?
Vamos, que eu tô curioso com esse, as imagens, tudo, tão me deixaram curioso.
Vamos lá, o filme
é... Cisne Negro 2, isso daí?
É, quase isso. Mas a gente chega lá. O filme é Vox Lux, O Preço da Fama. O diretor é o Brad Corbett. No elenco nós temos a Natalie Portman, o Rafe Cassidy, o Jude Law, a Stacey Martin. É a Stacey Martin ou Stacey Martin? Nunca lembro.
Ah, eu já não sei.
Eu acho que é a Stacey. Bom, sei lá. Stacey Martin e Natasha.
A Stacey Martin.
A Stacey Martin. E a Natasha Romanova, veja bem. Esse filme aqui é um... Aliás, eu olhei Natasha Romanova, já vi esse nome em algum lugar. Lembrei. Esse filme aqui é um drama musical, produção americana de 2018. Esse aqui, pra variar, é um dos filmes que foi meio que... É outro filme que foi meio esquecido, né, pelas premiações. Mas vamos lá. No elenco você tem a personagem Celeste, que é a Natalie Portman. Aliás, é a Natalie Portman e eu falei, né? É a Rafe Cassidy, que faz ela jovem, tá? E assim, ela, quando criança, né, criança jovem, bem jovem, ela, vamos dizer assim, ela passou por um perrengue, né, que foi bem conhecida, passou por uma tragédia pessoal,
tá.
E isso catapultou ela, só que aí, né, lógico, né, tipo, deu uma primeira, sabe, um primeiro vislumbre de fama, só que a partir daí ela construiu a carreira dela. Então o filme tem, né, altos e baixos, mas mostra a personagem dela, né, a Celeste, como uma cantora, uma baita de uma estrela. Basicamente é isso. Então, assim, como eu falei, tem altos e baixos. Meu, sabe o Nasce Uma Estrela? É o Nasce Uma Estrela, só que em vez de você ter dois personagens, um subindo e outro descendo, você tem tudo numa personagem só. Ela subindo e ela descendo, tá? Basicamente isso. E, tá, eu já falo logo que o final é subindo e descendo, mas o final é ela tá no alto, tá? Inclusive termina com um número musical da Natalie Portman, com ela cantando e dançando. E bem, bom, dançando bem, ela já apareceu em Cisne Negro em algumas cenas, né? Bom, o que dá pra dizer? O filme é dividido em 6 atos. né? Então ele tem capítulos, né? E tem saltos temporais pra caramba, assim, pra mostrar as fases da vida. Tipo, saltos, mais ou menos como era o filme do Antônio, só que mais bem feito, sabe? Tem saltos temporais com alguns flashbacks. Agora, só que dentro da construção do filme, primeiro eu vou dizer o seguinte: o diretor, que é o Brad Corbett, ele tem mais experiência como ator, tá? Então, com filmes, acho que esse é o segundo, terceiro trabalho dele. E então, assim, como eu falei, né? Ah, tem saltos no tempo. Só que quando vai fazer flashback, vai fazer referência em coisas que aconteceram na vida dela, vamos dizer assim, coisas importantes que aconteceram na vida dela aparecem em diálogos, eles conversando. E coisas comuns, ordinárias do dia a dia são filmadas. Entendeu? Vamos dizer assim, café da manhã com a família. Aí você tem a cena deles tomando café. Ah, alguns anos atrás ela teve uma overdose e teve que ser levada às pressas para o hospital. Isso é comentado. Sabe, uma cena que geraria, vamos dizer assim, um plot dramático dentro do filme, essa cena não acontece, ela só é comentada.
Meu Deus.
Então, assim, aí eu não sei se é questão de orçamento, né? Quais foram as restrições que tiveram, não sei por quê. Mas tem justamente isso, né? É coisas comuns em cena e coisas impactantes conversadas sobre isso em diálogos. Bom, para quem viu fotos, para quem viu algumas cenas do filme, sim, parece bastante com o Cisne Negro, inclusive a maquiagem da Natalie Portman, né, dela no palco. É uma coisa meio...
Ela tá meio Lady Gaga ali,
sim,
né?
Sim, sim. Meio assim, pegaram a Natalie Portman, o cara catou a Natalie Portman e falou assim, você fez Cisne Negro, né? Uhum. Então, aí pegaram o Cisne Negro e falou, agora transforma isso em Lady Gaga. E fica desse jeito. Agora, a questão de interpretação, Natalie Portman segura firme pra caramba. O Jude Law também tá bom, sabe? Lógico, a história não depende dele. Ele tá só ali do lado dela. A história não depende dele. Mas a Natalie Portman segura o filme do começo ao fim. E por conta disso, o filme até que tá bom, entendeu? Mas, de novo, é aquela coisa do, né, é até uma boa história, tem boas interpretações, mas você sente ali um pedacinho desse filme, um pedacinho daquele, sabe? Isso acaba, lógico, né, meio que afastando o público e diz, ah, eu já vi isso.
Fiquei curioso aqui, eu acabei de ver o trailer aqui quando você estava falando, a personagem, ela tá sempre, exceto uma única cena que não mostra nada, né, não sei... Eu achei curioso a estética dela, que mesmo quando ela tá montada ou quando ela tá a civil, vamos dizer assim, ela tá sempre com uma faixa no pescoço, como se estivesse escondendo alguma coisa. Só que na única cena que mostra assim a faixa, eu não vi nada lá. Então, não sei se ela tá realmente escondendo, ou se é só um estilo que adotaram pra atriz. Porque dá a entender que do Natal Tragédia ela sofreu acidente de coluna, passa por fisioterapia, sei lá mais o que, pra poder se recuperar e tal.
Que entra uma coisa meio Frida. Quer dizer, a Frida, na verdade, nunca se recuperou completamente, né? A Frida Kahlo. Mas como eu falei, que tem um pedacinho daqui, um pedacinho dali também. É realmente disso. Enfim.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, agora nós vamos com o Assista Sem Medo, que cada um de nós indica um filme. Nós vamos começar comigo. Eu quero falar de um filme de 1999, que é Heróis Muito Loucos. Eu amo.
Adoro esse filme.
Eu adoro esse filme. Esse filme é muito, muito incrível. Ele é sobre pessoas na Champion City que aí decidem se juntar. São super-heróis, se é que podemos chamar assim, que na verdade nenhum tem muito poder, né? O Ben Stiller faz o Senhor Furioso, e aí nós temos o Pá, o Raja Azul, a Janine Garofalo, ela ainda faz a jogadora de boliche, ela usa uma bola de boliche que ela disse que tem o espírito do pai dela.
Tem a bola de boliche, ela voa, né, por aí, ela vai e volta tipo um teleguiado, e ela é translúcida e tem um crânio ali dentro.
E o elenco, né, Ben Stiller, William H. Macy, Hank Azaria.
Aí ainda tem o o Homem Invisível.
Que é quando ninguém tá olhando pra ele, ele fica invisível.
Ele consegue ficar invisível, só se ninguém estiver olhando pra ele. Pô, mas Aí no final do filme tudo. Ah!
E tem até o Jeffrey Rush como vilão, né? O Casanova Frankenstein.
Cara, os nomes são fantásticos, cara. E é tudo isso, né? Essa cidade era cheia desses super-heróis mais extravagantes possíveis. E são todos bem escalafobéticos, assim, bem chamativos. E é a loucura. Acho legal quando ele ficou fazendo o recrutamento, que vai aparecendo um herói atrás do outro. Não, diz, próximo, próximo, próximo.
Sabe que meio que recentemente surgiu uma nova versão dos Vingadores da Costa Oeste, e na primeira edição a Gavião Arqueira tá fazendo a seleção de possíveis integrantes, e tem umas páginas fenomenais, porque aparecem os pretensos novos heróis, né, que tem o Homem Pão, que é um cara que se veste de pão, a Diva, que se veste de diva, o Doutor Surf, o Relógio Quebrado, e o slogan dele é duas vezes por dia eu estou certo, o Paladino Negro, o Scorp, Doutor Topeira, um cara que veio com cobertor, o Bomber Nervoso e a Snowboarder Prateada. Que o melhor ainda, a Gavi ainda fala, seus poderes só funcionam na neve? Ela, sim, então talvez Los Angeles não seja o melhor lugar pra você, né?
Pera um pouquinho, ela tem poderes ainda, essa Snowboarder?
Não sei, deve ter. A trilha sonora do filme é maravilhosa, tem clássicos como Disco Inferno e Night Fever do Bee Gees. E tem o clipe de All Star do Smash Mouth. Eles filmaram cenas para o clipe do Smash Mouth, incluindo aí um dos ataques de fúria do Senhor Furioso. E o grande problema é que tem dois grandes problemas. O primeiro é que esse filme custou 68 milhões e fez 36.
É, não... Não é muito favorável, né?
Mas o que mais pegou pros americanos é o fato de que ele é baseado em quadrinhos, pra quem não sabe. Ele foi publicado pela Aardvark, depois pela Renegade, depois pela Dark Horse e aí pela Image, né? É todo um universo de super-heróis aí. Mas o principal problema é, eles não puseram na adaptação o principal herói desse universo, que é o Cenoura Flamejante, que é um cara cujo capacete é uma cenoura pegando fogo na ponta.
Peraí, não tem isso no filme, você achou ruim?
Não, não é que eu achei ruim. Os americanos viram a notícia. O Flaming Carrot Comics vai virar filme.
Ah.
O único personagem principal do gibis que não tá no filme é o Flaming Carrot.
Entendi.
Que é o líder dessa equipe, não é o Senhor Furioso, é ele. Então o povo teve uma resposta de falar assim, ué, mas não devia ter o Flaming Carrot aí? Os fãs de quadrinhos mesmo, eles começaram a fazer meio que uma campanha pra não ir ver o filme, porque não tinha o Cenoura Flamejante.
Na época funcionava isso.
O quê? O Cenoura Flamejante ou a campanha?
A campanha.
Ah, eu acho que foi uma decisão acertada não pôr o Cenoura Flamejante, porque o que eu acho legal da equipe é que é um monte de perdedor, né? Não que o Cenoura Flamejante seja um exemplo de sucesso. Mas eu considero um clássico, tá fazendo 20 anos, veja só, e Ben Stiller, um dos melhores filmes dele. Não que seja difícil. Márcio.
Então, eu tava pensando aqui, que filme que eu poderia falar? Eu cheguei a pensar em um aqui que... um filme de 11 anos atrás, mas eu tava pensando aqui, na verdade eu tinha já pensado num filme antes que eu queria falar, que eu tinha esquecido qual era o que eu ia falar e lembrei quando você tava falando aí, que vou trazer de novo um outro filme de um ator que eu já mencionei aqui, né, que eu acho ele muito injustiçado por causa dos seus papéis sérios, mas ele é muito renomado por causa dos seus papéis de comédia, que é o Jim Carrey, né? E o filme da vez que eu vou recomendar, olha só, 97, 22 anos já, O Mentiroso. Vocês já viram esse filme, né? Imagino que essa toda do campeonato.
E tem uma piada ótima que só funciona em inglês, que a professora pergunta pro menino, o que seu pai faz? Ele é mentiroso! Aí a professora, você quis dizer que ele é advogado.
Essa só funciona em inglês mesmo.
Lawyer, liar.
Exatamente, que eu acho... O nome original do filme acho que é Liar Liar, uma coisa assim.
Isso, sim.
Não tem um trocadilho, é a mesma palavra duas vezes, se eu não me engano.
Sim, é mentiroso, mentiroso.
Mentiroso, mentiroso. E conta a história do protagonista aí, né, que é interpretada pelo Jim Carrey, que ele é um advogado, né, advogada de litígio, né, assim, então é processos, é divórcio, essas coisas, né, e ele é muito renomado, ele é muito eficiente no seu trabalho, por causa que ele é um grande picareta e inventa os maiores absurdos para poder ludibriar o júri, né, para poder ganhar os seus processos. E acontece aquela situação fantástica que o filme tem, né, de que num aniversário do filho, ele faz um desejo, e o desejo que ele faz é que o pai pare de mentir. Ele tá sempre mentindo, inventando desculpas. Ah, eu tava atrasado por causa disso, aqui é uma coisa que ele chega atrasado pro aniversário do filho, tá sempre dando furo, ele já é divorciado da mãe, então tá sempre afastado, é aquela coisa, né? E não é que o desejo do moleque se torna realidade, o cara não consegue mentir mais. Só que ele vive da mentira. E como é que um advogado desse tipo de caso consegue ganhar os casos se ele não puder dar aquela enganada ali no que ele tá fazendo, não ser exatamente honesto? Cara, eu achei esse filme muito divertido. Ele é um filme leve, né? Naquela época de Jim Carrey, comédia total, assim, que vinha um filme atrás do outro, veio Todo Poderoso, veio, antes disso, veio Ace Ventura, mais antes ainda veio Máscara, que já foi mencionado aqui, acho que foi você, não foi, Esquias?
Foi, eu falei do Máscara na edição passada, se não me engano.
Sim, exatamente. E esse é um dos filmes que seria o auge dele, antes dele partir mais pro drama, né, no ano seguinte com o Show de Truman. E, cara, é um tipo de filme que, se você nunca teve a sorte de nunca ter visto, veja, por causa que ver a primeira vez é aquela sensação que eu queria poder ter de novo, de nunca ter visto esse filme e ver de novo. Eu queria esquecer que ele existiu pra poder me divertir de novo. Eu acho tão engraçado que tem um momento que ele não acredita que não consegue mentir. Aí ele, não é possível. Aí ele pega uma caneta vermelha na mão dele, ou preta, numa coisa, eu não lembro agora qual é a cor, mas ele quer falar uma cor diferente e ele não consegue nem sozinho pra ele mesmo mentir. Ele tenta, essa caneta é verde.
Acho que aí ele pega uma azul e fala que é vermelha.
Tenta falar, mas ele não consegue.
É azul, eu não consigo dizer que é outra cor que não azul, porque é azul.
E é muito engraçado, né? E incrível que, mesmo não conseguindo mentir, né, ele ainda consegue ganhar o grande caso, né, de uma mulher lá que tá se divorciando de um cara que é milionário, coisa assim, né? E a mulher toda biscada, toda picareta, cara. E depois que ele não consegue mentir, ele não consegue mais ficar escondendo, que ele está errado. Não sei,
Fazer uma pergunta cuja resposta ele saiba que é uma mentira.
Exatamente. É incrível, cara, é incrível. Esse filme é muito divertido. Jim Carrey no seu auge ali, da comédia, e eu recomendo todo mundo que veja esse filme. Teve o azar de nunca ter visto esses 22 anos. Pega, tá lá, tá na Netflix. Ah, não assino Netflix, mas você tem Google Play e não se importa em pagar? Tá lá no Google Play. Ah, não quero fazer nenhum. Aí você dá seus pulos, você dá seus jeitos aí.
Mas não, aí se a pessoa continua se recusando, você fala, você é uma pessoa infeliz.
Exatamente.
E sabe que ele me ensinou a falar de você mesmo sem estar falando que você está falando de você mesmo? Porque ele bate nele mesmo no banheiro e ele aparece no tribunal todo esmurrado, tudo aí. Nossa, quem fez isso? Foi um louco meretíssimo.
Aí ele faz... Esse é o final do filme, mas vale a pena explicar, comentar a situação, né? Que ele quer fugir, ele não quer fazer o caso, ele quer fugir, ele não consegue apresentar o caso. Só que no final o juiz faz aquela pergunta que não devia fazer. Você pode continuar? Aí ele faz aquela cara de lamentação. Posso! Porque não pode mentir, não consegue. Aí é muito bom, é muito divertido, cara. Recomendo aí. Vejam. Vale muito a pena.
E deve constar aí que tem uma participação como mulher no elevador de Krista Allen, que tinha acabado de fazer a série de filmes Emanuele no Espaço.
Aí eu não sabia desse detalhe.
Ela é a mulher no elevador que fala: ai, todos os vizinhos do prédio são muito bacanas comigo. Aí o Jim Carrey: é porque você tem peitos lindos.
acho que no dublado falou melões ou uma coisa assim, né? Bem sexista, né? Mas é a realidade da época, né?
Não, o comentário original acho que já era bem sexista, então tá sussa, vai.
Edson. Bom, vocês indicaram duas comédias, eu também vou indicar uma comédia, né? Continuando na linha, filmes que assisti com os meus filhos, Eurotrip, Passaporte para a Confusão, de 2004.
Cara, eu nunca vi esse filme.
Filme com... Nunca viu? Meus filmes, meus filhos viram por acidente, só posso dizer. É, bom, um filme com três diretores, o Jeff Schaefer, Alec Berg, o David Mandel. Aí no elenco, que é, aí vem a, até a parte bacana, porque você tem o Scott Metlovitz, o Jacob Pitts, a Michelle Trachtenberg, o Travis Wester, né, que são os principais, os quatro. Só que fazendo participações especiais, você tem a Christian Kruk, o Matt Damon, o Vinny Jones e a Lucy Lawless, entre outros.
Lucy Lawless. Lucy sem lei.
A Lucy sem lei fazendo uma dominatrix em Amsterdã. É, bom, a história do filme é a seguinte: você tem quatro amigos que são. É, dois caras são amigos. Do outro lado, é, que também são amigos deles, mas são irmãos, né? Que são irmãos gêmeos, né? Um cara e uma menina. Então são três caras e uma menina. Eles estão terminando o segundo grau. Os dois que são irmãos, né? O cara e a menina, eles vão pra Europa. É, eles vão falar, a gente vai fazer um tour pela Europa. Aí o moleque lá é nerd pra caramba, ele já fez todo o roteiro e tal. E aí o Scott, né? Ele vai passar o verão com a Fiona, que é a Christian Kruk, né? Que é a namorada dele. Só que ela, vamos dizer assim, ela aproveita o último dia de aula pra dizer pra ele que ela não quer mais ser namorada dele, porque ela não confia nele. Ele, mas como assim? Aí ela aproveita pra dizer que está namorando com o vocalista de uma banda, que é o Matt Damon, que aí, né, nesse momento o Matt Damon começa a cantar uma música chamada O Scott Não Sabe.
E essa
música é repetida no, durante o filme em várias versões. Né? E a letra da música, basicamente, são tudo que a... Porque ele nunca tinha feito sexo com a namorada, porque ele é um rapaz sério, né? E a letra da música era todos os lugares e todas as pessoas com quem ela tinha feito sexo. Mas o Scott não sabia. Bom, aí isso, né, é remedo de história, né? No comecinho. Fora isso, ele tá fazendo um curso de alemão e ele se corresponde com um cara chamado Mike, né, que é alemão, e conversa com o cara em alemão. E aí o a melhor amigo dele, né, que é o Jacob Pitts, chega e fala, meu, o que é? Não, tô conversando aqui com o Mike. Que é? Ah, um alemão? É, um alemão. Putz, meu, tá na cara que ele é gay. Não, ele não é gay, não. É só do... Não, um cara que vai bater papo. Não, ó, tá na cara que ele é gay, que ele tá afim de você, que não sei o quê. E aí quando, né, ele conversa com esse tal de Mike, dizendo que a namorada terminou com ele e tal, aí o Mike responde, ah, é uma pena. Olha, eu devo ir para os Estados Unidos nos próximos 6 meses, eu vou para os Estados Unidos. Talvez a gente possa se conhecer melhor. Aí o Scott fica muito louco, responde um monte de impropério e bloqueia o e-mail. No dia seguinte, quando ele acorda, né, depois disso ele bebe pra caramba, no dia seguinte, quando ele acorda, o irmão mais novo dele tá mexendo no computador, né, vê lá a troca de conversa e fala assim, ah, bacana, né, essa amiga aqui, a Mika, por que que você parou de conversar com ela? Ele fala, não, é o Mike, e pelo que eu entendi, ele é um pervertido, é um moleque. Não, é a Mika, é uma mulher. Aí o Scott pega uma foto onde tem um cara bombado com uma loira lindíssima do lado. Ele fala, não, esse é o Mike e essa aqui é a prima dele. Ele fala, não, essa é a Mika e esse é o primo dela. E aí ele faz um puta que eu pariu, tenta reatar o contato, não consegue, e acaba que ele e o outro amigo também vão pra... resolvem ir pra Europa pra encontrar a Mika, pra desfazer o mal entendido. Uhum. Meu, só que o resto do filme é um monte de bobagens gigantescas. Tem coisas sexistas, machistas, americanistas, e é meio assim, é a forma como o americano enxerga o europeu, né, e as piadas em torno disso. Então você tem encontro com hooligans, você tem uma fila gigante na França, você tem uma praia de nudismo que só tem homens, não tem mulher, né, por um acidente de percurso, vamos dizer, que o pessoal pensa, fala assim, ah, qual percurso, pra onde a gente vai? O nerd fala assim, ah, tem uma estátua aqui de um navegador famoso. O outro fala, mas tem uma praia de nudismo do outro lado, vamos pra praia de nudismo. Na praia de nudismo só tem homem. E aí quando o cara olha no guia de viagem e fala assim, ah, tá, nessa época do ano, por causa do assédio dos turistas, as mulheres vão todas pra estátua do navegador famoso. Bom, eu disse, né, que os meus filhos assistiram esse filme por acidente, mas porque eu aluguei esse filme, eu sabia que, né, ia ter cena de bundas e peitos. Aí eu falei, ah, vou deixar esse filme aqui separado, né? Eu tinha alugado 3 ou 4 filmes, falei, ah, vou deixar esse aqui separado e deixo os outros junto do DVD pra eles assistirem, né? E eu fui trabalhar, peguei isso numa sexta, e no sábado eu fui trabalhar. quando eu volto à tarde do trabalho, escuto um monte de gargalhada dentro de casa. Eu falei, será que eles estão assistindo? Eu não aluguei nenhuma comédia. Aí eu, aluguei uma. Aí eu cheguei lá, tá todo mundo tirando sarro da bunda de alguém, as crianças tudo rindo da bunda de alguém. Aí eu falei, por que vocês estão vendo isso? Aí a Natália falou assim, ah, é que eu fui arrumar suas roupas no guarda-roupa e vi que esse DVD tava lá. Eu falei, ah, o pai esqueceu de colocar junto com os outros.
Aliás, eu falei, esse filme, ele fez muita gente achar que a Michelle Trachtenberg é gostosa, né?
É, enganou muita gente.
Porque ela tá inclinada na máquina de refrigerante, aí tem close na bunda, essas coisas. É assim, ela é muito bonita. Mas daí a dizer que ela é gostosa, uma coisa, outra coisa.
Ó, a praia que tem 50 homens e só ela de mulher.
Não, assim, casaria com ela, sem dúvida. Mas o filme vende uma imagem...
Ah, sim.
É a zoeira, né? Eurotrip é zoeirona.
Sim, tudo pela zoeira. Aliás, uma das melhores cenas é a cena do bordel em Amsterdã, que o cara metido a espertão, ele vai lá que ele tem um anúncio que ele pegou nos Estados Unidos ainda, e que tem direito a uma camiseta grátis. Aí quando ele entra lá, prendem ele com algemas, e aí a Lucy fala, não, olha, né, pra não ter problema de acontecer alguma coisa mais grave com você, tá aqui a palavra de segurança e coloca no bolso dele. Aí ele fala, aí tem tranquilo, né? Aí tem várias mulheres lá, aí quando a Lucy Lawless vai começar o tratamento, né, vamos dizer assim, e arrancam, né, as calças dele, as meninas saem de cena e entram dois caras, com o avental parecendo o filme Albergue. Por sinal, o trajeto que eles fazem nesse filme é o mesmo do filme Albergue. Aí entra dois caras, colocam grampos no saco dele, né, apesar que não aparece isso, mas você entende, né, colocam grampos ligados a uma bateria.
Não precisa mostrar pra você entender.
Aí ele vai pegar a palavra de segurança que tá no bolso da camisa, que ele não consegue alcançar direito, e quando ele pega é um palavrão em holandês com 25 letras, pronuncia de qualquer jeito, e ela pergunta, tem certeza que você quer isso? Ele, tenho. Aí entra um cara gigante como se fosse uma motosserra, só que no lugar da serra você tem um vibrador gigante. E a próxima cena é o dia seguinte, ele encontrando com o pessoal, mancando. E aí pergunta pra ele, que é isso? Ele só mostra e fala, camiseta grátis. Aí pergunta, como foi sua noite? Ele, não quero falar sobre isso. Mas ganhou a camiseta.
Saiu no lucro? Possivelmente não. Mas ganhou a camiseta.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.